tanques da fábrica. A substância tóxica é usada na fabricação de plásticos e borrachas. O incidente aconteceu após o produto apresentar uma elevação anormal de temperatura. A empresa responsável foi multada em mais de 20 milhões de reais pela Prefeitura de Manaus após inspeções técnicas. Ao todo, 414 pessoas buscaram atendimento médico por causa do vazamento. Duas ainda estão internadas. Moradores de Havana voltaram às ruas para protestar contra apagões, falta de água e piora nas condições de vida. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram panelaços e bloqueios de ruas em diversos bairros da capital cubana. Moradores relatam uma grave crise energética, com interrupções constantes no fornecimento, o que dificulta conservar alimentos e cozinhar. A Companhia Elétrica Cubana prevê um déficit de cerca de 70% da demanda nos horários de pico, depois do quarto colapso do sistema elétrico registrado neste ano. Uma organização de direitos humanos denunciou que 6 participantes de uma manifestação em Guantánamo foram presos e estão desaparecidos. Horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rosana Jatobá. Daqui a pouquinho começa o CBN Sustentabilidade. Hoje a gente vai abordar a agenda ESG na hotelaria de luxo, falando do impacto das mudanças climáticas nos empreendimentos, como proteger hotéis costeiros, destinos naturais contra os eventos climáticos extremos. Não perca, até já!
Jornal da CBN.
Um ano após a morte de Preta Gil, que se tornou referência na conscientização sobre o câncer colorretal, o Brasil está prestes a dar um passo concreto no combate à doença. O SUS começa a implantar, nesse segundo semestre do ano, um novo protocolo de rastreamento. O exame, mais simples e sensível, pode chegar a 10 milhões de pessoas por ano e identificar casos ainda na fase inicial, quando a chance de cura é mais alta.
Há um ano veio a notícia da morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos de idade, de câncer colorretal. O Brasil acompanhava desde 2023 a trajetória de diagnóstico, tratamentos, internações, cirurgias e sintomas, que ela compartilhou publicamente, de forma transparente e corajosa, se tornando referência na conscientização sobre a doença. O caso da artista foi citado, inclusive, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o anúncio de um novo protocolo de rastreio pelo SUS, que entra em vigor agora no segundo semestre. Até então, a diretriz era a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, um procedimento complexo que exige preparo e mobiliza o paciente por um dia inteiro. Na rede privada, o primeiro passo podia ser o exame de sangue oculto nas fezes, mas numa versão mais antiga. Agora, o SUS adotou o FIT, teste imunológico de sangue oculto nas fezes, que já é usado internacionalmente por ser mais sensível e preciso. O presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Olivaldo Oliveira Júnior, explicou a adoção do novo exame e a importância da detecção precoce.
Era feito um teste, ele detectava a cor vermelha. Tinha que fazer uma dieta, não ingerir nada que pudesse ter a cor vermelha, tomate, carne, se ele der positivo, você precisa fazer daí um exame de colonoscopia. E o que acontecia é que daí você fazia a colonoscopia e não tinha nada. Esse teste novo, ele detecta uma substância que existe dentro do nosso sangue. Não existe possibilidade de ele dar positivo se não tiver realmente sangue. A ideia de se fazer esta prevenção é justamente fazer o diagnóstico precoce de lesões. Se você realmente conseguir um diagnóstico ali no estádio 1, que é o primeiro, você tem mais de 90% de chance de curar esse paciente.
Quem testar positivo no FT vai ser encaminhado para a colonoscopia. Para o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles, a mudança vai permitir levar o rastreio a regiões onde a colonoscopia hoje é praticamente inacessível.
Possibilidade de acesso em regiões brasileiras que têm bastante dificuldade, como por exemplo a Amazônia Legal Brasileira, regiões de fronteira, algumas regiões mais distantes do semiárido, possibilita que isso seja disponibilizado na residência das pessoas, orientada a população para que possa fazer a coleta das fezes e em seguida serem recolhidas, exame na casa das pessoas e levado até a bancada do laboratório, muitas vezes evitando até o deslocamento desses pacientes até a unidade de saúde.
A CBN, o secretário detalhou que o plano de implementação é escalonado. A ideia é iniciar por 30 macro-regiões de saúde, cerca de 25% do total, com oferta prevista para agosto ou setembro desse ano. A meta é ambiciosa. 10 milhões de pessoas por ano podem ser público-alvo do exame, com adesão inicial estimada entre 20% e 25%. Mozart Salles destacou que o FIT é mais caro, mas defendeu que, na ponta, o SUS economiza.
Também nós vamos diminuir os gastos governamentais com quimioterápico, cirurgias de mais longa duração, de maior complexidade, que tem uma morbidade no pós-operatório expressiva, quando você tem que arrancar grande parcela do intestino fruto da contaminação do câncer em larga escala. Quanto mais cedo nós diagnosticarmos e atuarmos, melhor será para o paciente, para a população e também para o próprio sistema de saúde.
A partir do diagnóstico, o paciente passa por uma série de avaliações para definir o melhor caminho de tratamento. Para o vice-líder do Centro de Referência de Tumores Coloretais do AC Camargo Cancer Center, Virgílio Souza, o avanço mais importante dos últimos anos foi a possibilidade de identificar o perfil molecular de cada tumor para direcionar o paciente à terapia-alvo ou à imunoterapia.
Com esses avanços terapêuticos, isso nós temos a individualização terapêutica. Com isso, nós conseguimos ser mais assertivos e ter melhores resultados com os nossos tratamentos. Então, é importante ter esse conhecimento, né? Quando o paciente faz o diagnóstico do câncer colorretal, do câncer de intestino, é importante que, além dos exames de estadiamento, avaliação prognóstica, é importante que nós também tenhamos esse conhecimento do perfil molecular, porque isso direcionaria a melhores estratégias de tratamento para os nossos pacientes.
A expectativa do Ministério da Saúde é que, com o novo protocolo, cerca de 2,5 milhões de pessoas façam o exame já no primeiro ano e que a cada 300 testes seja identificado um caso de câncer colorretal ainda em fase inicial, quando a chance de cura passa dos 90%. Com a colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, na Dédio Calado.
Muito importante esse rastreio, gente. Tem novidade esse fim de semana nas loterias da Caixa Econômica Federal. Deixaram de ser realizados nas noites de sábado, né? Os concursos passam a ser nas manhãs de domingo. Então, hoje tem concurso das loterias da Caixa. Essas mudanças impactam diretamente nos horários limites para realizar apostas simples e bolões. Até então, os concursos das loterias aconteciam aos sábados, né? A partir das 9 da noite. Agora passam a ser realizados às 11 da manhã de domingo, mudança já válida a partir de hoje. Vale para Mega Sena, Loteria Federal, Loto Fácil, Quina, Time Mania, Dia da Sorte e Mais Milionária. Com essa mudança, os horários para a realização das apostas também sofreram alteração. As apostas simples agora podem ser efetuadas sempre até às 10 da noite de sábado, por meio das unidades lotéricas, também do portal Loterias Caixa e do aplicativo de Loterias da Caixa. O novo dia e horário de sorteio também provoca alterações para apostas de bolões por meio dos canais eletrônicos. Os apostadores dessa modalidade terão sempre até as 10h45 da manhã de domingo, isso é, 15 minutos antes do início dos sorteios. O público pode acompanhar os sorteios, serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa, também pelo portal G1, aposta mínima de R$ 6,00, o resto não muda, né? Aposta mínima, modelo principal aí com 6 números selecionados, o bolão da Caixa também, o que permite fazer apostas em grupo. Na Mega Sena tem um preço mínimo aí de R$ 18,00, dependendo do valor da cota. Então hoje, logo mais 11 da manhã, tem sorteio das loterias da Caixa e esse modelo vai ficar valendo. Agora o sorteio não é mais na noite de sábado, mas sim na manhã de domingo. A gente faz um rápido intervalo, você acompanha o noticiário da sua região, voltamos já já.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
O Progressistas oficializou neste sábado o nome da governadora Celina Leão como pré-candidata ao governo do DF. O evento ocorreu em Ceilândia e reuniu filiados, apoiadores e lideranças do partido na Praça do Restaurante Comunitário da cidade. Durante o evento, o ex-secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, do Republicanos, foi confirmado como pré-candidato a vice-governador. A senadora Damares Alves e a deputada Bia Kicis também participaram do evento em apoio a Celina Leão. A atual chefe do Buriti chegou a defender a candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado Federal. Durante seu discurso, Celina ressaltou que, apesar dos desafios enfrentados na gestão, sua postura de enfrentamento e de transparência, especialmente na área da saúde, disse que pretende ampliar os investimentos na área, concluindo obras de unidades em construção, modernizando o sistema e reforçando o quadro de servidores. Ela destacou que a rede enfrenta um déficit diário de 30 a 35% de profissionais, atribuindo o problema tanto ao adoecimento dos servidores quanto às condições de trabalho. Além de Celina, os políticos de olho no Palácio do Buriti são os senadores Alci Lucas, do PL, o ex-governador José Roberto Arruda, do PSD, o advogado Kiko Caputo, do Novo, o ex-deputado distrital Leandro Graz, do PT, a deputada distrital Paula Belmonte, do PSDB, Samara Mineiro, do Unidade Popular e Ricardo Capelli, do PSB. Até 15 de agosto, os partidos devem formalizar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Celina Leão se tornou governadora do DF após Ibaneis Rocha deixar o cargo em março deste ano. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Jornal da CBN.
Quem está de malas prontas para aproveitar as férias também deve incluir a saúde no planejamento da viagem. O SUS oferece gratuitamente o programa Saúde do Viajante, com orientações sobre vacinas, prevenção de doenças e outros cuidados específicos para cada destino.
Com a chegada do período de férias, aumenta o número de viagens nacionais e internacionais. Entre o planejamento de passagens, hospedagem e roteiros turísticos, um aspecto importante costuma ser deixado de lado, o cuidado com a saúde. E o que pouca gente sabe é que o Sistema Único de Saúde tem um programa gratuito voltado especificamente para a saúde do viajante. O serviço reúne informações sobre vacinas indicadas para cada destino, onde tomá-las e orientações para reduzir o risco de doenças. O casal Natália dos Anjos, de 29 anos, e Murilo Eduardo Silva, de 30, conheceu o Serviço de Medicina do Viajante do SUS pelas redes sociais e recorreu ao atendimento em 2023 e 2025, antes de viagens pela América do Sul e pela Ásia. Hoje, vivendo como nômades e há cerca de 5 meses na Tailândia, eles afirmam que receberam orientações específicas para cada localidade, atualizaram as vacinas recomendadas, como a da febre amarela e da raiva, e seguiram medidas de prevenção que, segundo eles, contribuíram para uma uma viagem sem problemas de saúde.
Ele deu orientações muito gerais de saúde básica. Então, falou sobre a exposição ao sol, qual protetor solar era melhor para usar, repelente, qual era o melhor para usar e qual era não tão recomendado, água, comida. Então, ele deu umas recomendações mais gerais, mas não tão diferentes do que a gente teve no primeiro atendimento.
O atendimento foi bem parecido com a primeira experiência que a gente teve, apesar de ser uma região diferente. O que a gente notou realmente foi essa preocupação por estar muito distante, né? Por ser uma região muito distante e bem diferente do Brasil, as orientações foram mais detalhadas.
Eu acredito que hoje, né, depois de viajar, o cuidado foi mais com a prevenção, para a gente não precisar ir ao médico.
O atendimento é realizado por médicos da rede pública e leva em conta as características de cada destino. Em Brasília, o serviço funciona desde 2014 no Ambulatório do Viajante, no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Segundo o clínico geral Fernando Oliveira de Moraes, que atua no local, além de atualizar a vacinação, a consulta inclui orientações sobre o cenário epidemiológico do local de destino e os principais riscos à saúde em cada viagem.
Porque o ambulatório do viajante, ele vai muito além de tomar vacina. A gente foca ali em três coisas principais, né? A gente orienta sobre as doenças que são transmitidas pela água. Então, a gente orienta a tomar água potável, a gente orienta sobre a alimentação, a gente orienta sobre mosquitos, sobre repelente. Então, a gente faz orientação em relação à trombose no avião, aos voos de longa duração, evitar certos alimentos, fazer atividade física no avião. Então, a gente faz toda essa abordagem aí no sentido de atuar naquilo que talvez eu acho mais lindo e mais importante a medicina, que é a abordagem preventiva.
O médico reforçou que o Brasil possui dimensões continentais e realidades muito distintas, o que faz com que a lógica valha também para o turista doméstico, especialmente aqueles que viajam para regiões como a Bacia Amazônica e o Meio Norte. Para garantir tempo suficiente para atualizar as vacinas e receber as orientações necessárias, a recomendação é que a consulta seja realizada cerca de 30 dias antes da viagem. Porém, quem decide viajar de última hora também é bem-vindo. Antes de embarcar para um mochilão de 6 meses pela Europa em 2024, a comunicadora e produtora de eventos Lígia Pissuto Louro, de 31 anos, procurou o Serviço de Medicina do Viajante do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Além de atualizar a carteira de vacinação, ela destaca que as orientações recebidas foram valiosas e serviram para diversos momentos do seu dia a dia.
Porque tem uma parte de um papel que ela entregava, assim, que ela falava como fazer um kit socorros, sabe? Quais medicamentos levar, etc. E foram medicamentos que eu usei durante minha viagem, que eu também emprestava, né, para as mochileiras, etc. Meio que fez parte do meu dia a dia, para ser sincera.
O serviço também foi importante para a analista digital Hanna Sana, de 31 anos. Antes de um mochilão de 2 meses e meio pela Europa, em 2023, ela procurou o Centro de Informação em Saúde para Viajantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualizou a vacina contra a febre amarela. Ela afirmou que o atendimento foi essencial para esclarecer dúvidas.
Eu acho que é muito acessível, principalmente para as pessoas que querem tanto mochilar e, assim, tem dúvida. Então, eu acho que você viajar já um pouco mais tranquilo com essa assistência médica já faz toda a diferença na hora que você vai viajar, né?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia, o primeiro serviço brasileiro especializado no atendimento de viajantes surgiu em 1997, o Centro de Informação em Saúde para Viajantes do Rio de Janeiro. No início dos anos 2000, foram criados outros dois serviços de medicina de viagem no estado de São Paulo, o primeiro no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o seguinte no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, o programa Saúde do Viajante está presente apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Porém, outras iniciativas de atendimento ao viajante também estão disponíveis em diferentes regiões do país, oferecidas por institutos de infectologia, hospitais universitários e redes públicas de saúde estaduais. De Brasília, Marina Dantas.
Olha, gente, falando em viagem, a final da Copa do Mundo hoje, né, no New York, New Jersey Stadium, deve ser o evento esportivo mais caro da história dos Estados Unidos. Ah, quem tem essa oportunidade de viajar, assistir a final da Copa, né? Muito bacana, mas assim, tá salgado demais. A média de preço de compra para decisão tá chegando perto de $12 mil, o equivalente a quase R$60 mil, segundo dados da plataforma de revenda de ingressos TickPick. Vai ser a final aí entre Argentina e Espanha. Os números foram divulgados pela Forbes, que detalha que o valor de um ingresso para a final varia, né? Porque lá tem esse negócio do preço dinâmico, mas chegou perto de $7 mil. depois se aproximou de 8 mil, enfim, tá caríssimo. Na quarta-feira, na semana passada, a TicPic tinha como entrada mais cara para a partida entre Argentina e Espanha um par de ingressos na seção 115A do estádio, saindo os dois bilhetes por um total de quase 57 mil dólares, ou seja, quase 300 mil reais. Então tá muito salgado e a torcida argentina tá meio desesperada, viu? Os torcedores, teve argentino que foi para lá sem ingresso para a final, né? Eles são desses. E a empolgação dos torcedores foi interrompida pela frustração com o preço dos ingressos para a partida de hoje, diante desses valores. Tem perfil no Instagram publicando mensagem direcionada à Federação de Futebol Argentina e também aos jogadores. Tem um perfil Intias Argentinos, né, da torcida, dizendo que eles trabalharam muito para apoiar a seleção e que não conseguiram ingressos, que mesmo assim foram para Nova York de carro, de trem, de ônibus, de avião, de bicicleta, do jeito que for, com ou sem ingresso. A Argentina vai, está na postagem aí desse perfil. E aí prossegue a postagem dizendo: por isso pedimos uma ajuda à AFA. Precisamos estar na arquibancada da final, como estivemos em Doha. Nós fazemos parte dessa atmosfera. Depois do jogo contra a Arábia Saudita, fomos nós que conseguimos reunir todo mundo atrás do gol e ajudar a construir a melhor torcida do mundo. Estamos a 2 dias de uma partida histórica, porque esse posto tem 2 dias, né? Para o país, e não temos ingressos. É impossível consegui-los. Todo o povo argentino precisa estar representado dentro do campo e também na arquibancada. E aí foram diversas publicações tentando chamar a atenção das lideranças da delegação. Alguns torcedores foram até o hotel em que a seleção está hospedada para tentar pessoalmente que o presidente da AFA, né, Associação de Futebol da Argentina, ajude esses torcedores aí até a final. Partida então a partir das 16h no MetLife Stadium em Nova Jersey. Se a Argentina vencer, chegará a sua 4ª conquista de Copa do Mundo, a 2ª na era Messi. Mas certamente vai ter muito torcedor argentino que vai ficar de fora, porque não tem ingresso e quando tem, esse preço aí salgadíssimo. Vamos para o intervalo, você acompanha o noticiário da sua região, a gente volta já já.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, tentou vender 2 imóveis avaliados em mais de 25 milhões de reais, logo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga suspeitas de recebimento de propina relacionadas ao caso do Banco Master. A reportagem é do jornal Estadão. Segundo a publicação, um dos imóveis é um terreno avaliado em mais de 15 milhões de reais. A reportagem ainda revela que a tentativa de transferência foi protocolada 1 dia depois da operação da Polícia Federal, mas acabou sendo barrada pelo cartório após a ordem de bloqueio de bens, que foi determinada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Procurado, o senador informou por meio da defesa que não há qualquer irregularidade nas negociações. Os advogados afirmaram que Jax não vai se manifestar sobre assuntos que não estejam relacionados à campanha eleitoral e disseram que todos os fatos são públicos e serão tratados na justiça. O advogado Max Teleschi, especialista em tribunais superiores, explica que somente a tentativa de venda não caracteriza uma ilegalidade.
A alienação de um bem imóvel do seu próprio patrimônio, mesmo que esteja bloqueado por uma decisão judicial num processo penal, por si só não vai caracterizar necessariamente uma ilegalidade. Tudo vai ser medido pela ciência dessa indisponibilidade. Esse ofício do ministro pode não ter sido do conhecimento do senador Jacques Wagner. Então, se ele não tinha conhecimento formal dessa restrição judicial, ele não comete uma ilegalidade.
Após a operação da Polícia Federal, Jacques deixou a liderança do governo Lula no Senado por pressão do Palácio do Planalto e atualmente é pré-candidato à reeleição no Senado pela Bahia. Depois dessa operação, aliados de Jacques afirmam que ele terá a oportunidade de esclarecer os fatos, enquanto adversários usam o episódio para associar o governo ao escândalo envolvendo o Banco Master. Reportagem João Rosa.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Jornal da CBN.
Após a condenação dos executores do bicheiro Fernando Inácio, a expectativa agora é pelo julgamento do rival Rogério de Andrade, apontado como mandante, e de outros dois envolvidos no crime. Nessa sexta-feira, os irmãos e ex-PMs Pedro Emanuel e Otto Samuel Donofrio Cordeiro foram condenados a mais de 31 anos de prisão.
A Justiça do Rio entra numa nova etapa do processo sobre o assassinato do contraventor Fernando Inácio. Após a condenação dos executores, os irmãos e ex-PMs Pedro Emanuel Donofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel Donofre Andrade Silva Cordeiro, a expectativa agora é pela decisão sobre os acusados de serem os mandantes do crime. Entre os réus que aguardam julgamento está o bicheiro Rogério de Andrade, que responde ao processo separadamente, ao lado de outros dois acusados. São eles o policial militar Gilmar Enéas Lisboa, que teria monitorado os passos de Fernando Inácio antes da execução, e Márcio Araújo de Souza, acusado de ter contratado os executores. O Ministério Público e as defesas já apresentaram as alegações finais, e agora caberá ao juiz decidir se os três irão à júri popular. Nessa sexta-feira, o primeiro tribunal do júri do Rio condenou Pedro Emanuel e Otto Samuel pelo homicídio de Fernando Inácio, morto em novembro de 2020 no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da capital. Pedro Emanuel foi condenado a 32 anos e 9 meses de prisão. Otto Samuel recebeu pena de 31 anos e 5 meses. Os dois cumprirão a pena inicialmente em regime fechado. Com essa decisão, todos os acusados de participação direta na execução já foram condenados. Em abril desse ano, o ex-policial militar Rodrigo Silva das Neves também foi sentenciado pelo crime. Segundo o Ministério Público, Fernando Inácio foi morto numa emboscada, logo após desembarcar de um helicóptero. Os atiradores teriam ficado escondidos num terreno vizinho e disparado diversos tiros de fuzil. A motivação seria a disputa pelo controle do jogo do bicho. Na sentença, o juiz Tiago Portes destacou a extrema violência da execução e afirmou que Pedro Emanuel, policial militar na época, usou conhecimentos adquiridos na corporação para favorecer a organização ligada ao jogo do bicho. A pena dos condenados também foi aumentada, porque a mulher da vítima presenciou o assassinato. Durante o interrogatório, os dois réus permaneceram em silêncio. A defesa informou que vai recorrer da condenação. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberger.
Sete horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 19 de julho de 2026. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho. As redes sociais Instagram e Facebook, ambas da Meta, apresentam instabilidade neste domingo. Usuários de diferentes países relatam problemas tanto com o aplicativo quanto com o site. Segundo o Down Detector, que monitora interrupções em serviços online, o Instagram registrava 500 reclamações, enquanto o Facebook tinha mais de 100 relatos até o início da manhã. A Meta ainda não se manifestou sobre o problema. A Copa do Mundo chega ao fim hoje, quando Espanha e Argentina decidem o título. A grande final está marcada para as 4 horas da tarde, no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ontem, a Inglaterra venceu a França por 6-4 e garantiu o terceiro lugar no Mundial. Apesar da derrota, Mbappé ultrapassou Lionel Messi, se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Aos 27 anos, o camisa 10 e capitão da seleção francesa tem 22 gols marcados e 3 em 3 mundiais, 10 só nesta edição. O argentino, que ainda joga a final hoje e pode retomar o recorde, tem 21 gols em 6 edições. Horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo essa informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação Carolina Moran.
Vamos para a segunda hora dessa edição do Jornal da CBN de domingo, relembrando as principais notícias do dia. O senador Flávio Bolsonaro reagiu com ataques após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar e limitar visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O pré-candidato à presidência da República pelo PL chamou o magistrado de sem alma e afirmou que ele parece um demônio usando uma pessoa para fazer mal. A declaração foi feita ontem, durante o encontro estadual do PL no Espírito Santo. Em nota, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência classificou as novas restrições de Moraes como uma medida extravagante, inusitada e sem precedentes, e que impõe o isolamento do ex-presidente. A nota diz que, ao impedir até mesmo visitas dos filhos e restringir a comunicação com a sociedade, Alexandre de Moraes transforma medidas judiciais em instrumentos de silenciamento político. O texto também menciona contraste ao afirmar que Lula recebeu inúmeras visitas e divulgou manifestações de conteúdo político no período em que esteve preso. No entanto, no caso do petista, não havia decisão judicial que o proibisse de se comunicar ou receber visitas, nem tampouco condenação transitada em julgado. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes do STF negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o presidente da Argentina, Javier Milei, pudesse visitá-lo durante o período de prisão domiciliar. Moraes julgou o pedido prejudicado, ou seja, considerou que a solicitação perdeu o sentido, já que havia determinado na sexta-feira que Bolsonaro não poderia receber visitas pelos próximos 30 dias. Nessa decisão, o ministro impôs novas restrições a Bolsonaro após uma carta escrita por ele ser divulgada nas redes sociais pelo filho e senador Flávio Bolsonaro. A restrição para visitas pelos próximos 30 dias tem como exceção advogados e pessoas previamente autorizadas pela Justiça. Flávio Bolsonaro, que integra a defesa do pai, teve mantida a suspensão por 90 dias para visitas após divulgar a carta escrita pelo ex-presidente. 7:05, o senador e ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, teve a venda de um terreno de R$15 milhões barrada por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A decisão faz parte da nona fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades relacionadas ao Banco Master. A transferência do terreno foi interrompida em cumprimento das ordens restritivas de Mendonça, que é o relator do caso, aplicadas a partir da deflagração da operação que atingiu o senador em 18 de junho. A interrupção do negócio, realizada após a operação da Polícia Federal, foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. A defesa de Wagner nega irregularidades. A venda envolve um terreno de 51 mil metros quadrados na zona metropolitana de Salvador. O local teria sido adquirido em 2000 pelo senador. Um dia após a operação da PF, em 19 de junho, o senador protocolou no primeiro ofício de registro de imóveis de Camaçari um contrato de compra e venda do terreno. A venda foi feita para a Laguns Empreendimentos, empresa que tem como sócio o Grupo City, dono da SAF, que comanda atualmente o Sport Clube Bahia. O contrato previu o pagamento antecipado de R$2 milhões, enquanto os outros R$13 milhões seriam pagos em permuta física no empreendimento futuro. De acordo com a empresa, o terreno mencionado foi adquirido formalmente em maio de 2025 e integra 4% da área onde será construído um empreendimento anexo ao Centro de Treinamento do Bahia. Wagner também havia acertado a venda de um segundo imóvel por R$10 milhões, o apartamento dele em Salvador, em transação protocolada em cartório no dia 10 de junho, 8 dias antes da operação da PF. O apartamento de 4 suítes e 152 metros quadrados foi vendido a Marcelo Passos, prefeito de Conceição do Coité, na Bahia, prefeito do União Brasil, sigla que é adversária do PT no estado. Com a ordem de André Mendonça, o negócio também foi bloqueado e a transmissão de propriedade na matrícula do imóvel não foi autorizada pelo cartório. Na fase da operação da PF que mirou o senador, foram encontrados US$55 mil e €33 mil em endereços ligados a Wagner. A organização apura suspeitas na atuação parlamentar do senador em favor de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. A busca e apreensão contra o senador levou o petista a deixar o cargo de líder do governo Lula no Senado. O pré-candidato do Novo à presidência, Romeu Zema, afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é um dos nomes cotados para compor sua chapa como vice. A possibilidade passou a ser considerada após o empresário Geraldo Rufino, do Podemos, ser descartado. Rufino era apontado como favorito para o cargo, mas deve disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Em um encontro nacional do Novo em São Paulo ontem, Zema destacou o critério principal para a futura escolha.
O que nós já definimos é que nós queremos um vice ou uma vice, ficha limpa, isso é fundamental para nós continuarmos, como temos feito, criticando tanta coisa que está errada aí, sem ter o rabo preso.
Michele deixou a presidência do PL Mulher no fim de junho, após a crise com o enteado e senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato do partido à presidência. O Novo também manteve negociações com o Podemos para que o integrante da legenda ocupe a vaga na vice na chapa de Zema. De acordo com interlocutores do partido, ainda não há outro nome definido, já que a sigla aguarda uma indicação do próprio Podemos. A expectativa é que a definição ocorra até 5 de agosto, após a Convenção Nacional do Partido em Brasília, que vai oficializar a candidatura de Zema ao Planalto. Durante o evento, o pré-candidato ainda fez um apelo ao eleitor indeciso e destacou características que o diferenciam de outros pré-candidatos da direita.
Eu sou um pré-candidato diferente. Eu venho do setor privado. Eu já ganhei do PT em Minas Gerais 2 vezes. E eu consertei tudo aquilo que o PT estragou. Me diga se tem outro pré-candidato com esse histórico aí.
7:09, as forças de segurança do Paraná continuam as buscas pelo adolescente acusado de realizar um atentado que deixou 2 mortos em uma conveniência em Campo Mourão, no interior do estado. Outras 3 pessoas foram baleadas e estão hospitalizadas. A polícia acredita que uma mulher de 40 anos, que está internada em estado grave, era o alvo da ação. O crime ocorreu na noite de sexta-feira. O atirador estava com o rosto coberto ao chegar ao estabelecimento, que estava lotado. Os clientes se jogaram no chão para fugir dos disparos. 2 homens morreram no local, Márcio Bertolo, de 43 anos, e Michael Zaquetico, de 38 anos. Dentre as outras vítimas atingidas está uma mulher de 40 anos. Ela foi baleada na cabeça e socorrida. A vítima está internada em estado grave na UTI. De acordo com a Secretaria de Segurança do Paraná, ela seria o alvo do atirador. A motivação pode estar relacionada à vingança. O suspeito é um adolescente de 15 anos. A polícia encontrou na casa dele 500 metros de cordel detonante, 2 munições calibre 38, porções de maconha e 6 antenas utilizadas para bloqueio de sinais de comunicação. O esquadrão antibombas de Curitiba foi acionado para o manejo dos explosivos. A mãe do adolescente foi presa por conta do material encontrado na residência. A polícia também prendeu uma mulher que seria a namorada do adolescente. Câmeras de segurança registraram quando esse adolescente saiu da casa da mãe. Saiu num carro dirigido pela namorada pouco antes da polícia chegar. Ela confirmou que deixou o adolescente próximo a uma rodovia estadual. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, lamentou as mortes em postagens nas redes sociais e afirmou que é preciso um debate mais profundo sobre redução da maioridade penal. Agora, noticiário internacional, os Estados Unidos lançaram ontem novos ataques contra o Irã. A informação foi confirmada pelo Comando Central do país após dois militares americanos morrerem na Jordânia e outro ser dado como desaparecido após um ataque iraniano. Essa foi a oitava noite seguida de ataques americanos contra o país persa. Os Estados Unidos atingiram infraestruturas civis, como pontes e usinas de dessalinização, nos últimos bombardeios. Antes dos ataques de ontem, o líder supremo do Irã afirmou que Washington pagaria por tentar escalar o conflito. O Comando Central americano informou em um comunicado que os ataques aéreos começaram às 7 horas da noite, no horário de Brasília, por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A agência de notícias iraniana MER informou que o país americano realizou um ataque ao sul do Irã e que não houve relatos de vítimas ou danos à infraestrutura. Ontem, o Irã também declarou oficialmente encerrado o acordo de paz com os Estados Unidos e suspendeu todos os compromissos assumidos no memorando de Islamabad. O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano acusou os Estados Unidos de violar o acordo. Ele afirmou que o Irã agora concentra os esforços na defesa do território. Teherã também ampliou a reação militar. E mísseis russos atingiram a capital da Ucrânia, Kiev, e arredores na madrugada de hoje. Ao menos uma pessoa morreu e outras 13 ficaram feridas. Explosões foram ouvidas e a Força Aérea Ucraniana emitiu alerta para uma ameaça de míssil balístico. Incêndios atingiram residências e um supermercado. O ataque também atingiu armazéns, carros e escritórios. O Serviço Estadual de Emergência enviou equipes para vários locais em 3 distritos da cidade. Nessa madrugada, a Força Aérea Ucraniana disse que abateu 18 dos 14 mísseis lançados pela Rússia. De acordo com o ministro interino das Relações Exteriores da Ucrânia, esse foi o maior número de mísseis balísticos usados por Moscou em um único ataque desde o início da guerra. Ontem, a Ucrânia fez o maior ataque contra a Rússia em mais de 2 anos. Os principais alvos foram armazéns da maior empresa russa de logística. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as instalações eram usadas na fabricação de drones e equipamentos de navegação. Pelo menos 8 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. A Copa do Mundo chega ao fim hoje, quando Espanha e Argentina decidem o título. O jogo pode definir os argentinos como tetracampeões ou os espanhóis como bicampeões. A grande final está marcada para as 16h, no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Essa será apenas a segunda vez que a Espanha e a Argentina se enfrentam em um Mundial. O único duelo entre as seleções ocorreu na edição de 1966 na Inglaterra, com os argentinos vencendo por 2-1. A Inglaterra venceu a França por 6-4 ontem e garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo. A partida foi disputada no Hard Rock Stadium em Miami, nos Estados Unidos. A seleção inglesa marcou 4 gols já no primeiro tempo da partida. A reação da França veio apenas no segundo tempo, mas não foi suficiente para garantir um lugar no pódio. Apesar da derrota, Mbappé ultrapassou Lionel Messi, se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Aos 27 anos, o camisa 10 e capitão da seleção francesa tem 22 gols marcados em 3 mundiais, 10 só nessa edição. O argentino, que ainda joga a final hoje e pode retomar o recorde, tem 21 gols em 6 edições. Já o técnico Didier Deschamps concedeu a última entrevista em campo como técnico da França, após a derrota para a Inglaterra ontem. Ele se emocionou ao falar da relação que tem com o time. A tradução é da TV Globo.
E, é claro, foi uma grande aventura do lado humano, pessoal, com eles. Eles, desde o início, se dedicaram ao nosso preparo, todos os momentos que nós passamos juntos. Foi bom. É isso também que a gente guarda. A decepção, é claro, existe no plano do esporte, é claro. Mas eu acho que nós tivemos também a possibilidade de fabricar emoções que há milhões, dezenas de milhões de franceses, graças a vocês, que puderam compartilhar essa emoção conosco. Infelizmente, a decepção está do nosso lado também, mas é assim, é a Copa do Mundo e é maravilhoso estar aqui.
Hoje ocorre também o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Kimi Antonelli da Mercedes não deu brecha para surpresas, conquistou a pole position do GP. Max Verstappen da Red Bull vem logo atrás em segundo. Lando Norris da McLaren, que havia chegado em terceiro, foi punido por fazer trocas no motor do carro e vai perder 10 posições na largada. Um dos beneficiados por isso foi o único piloto brasileiro do atual grid da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto da Audi pulou de novo para 8º, sua melhor posição de largada neste ano. A gente faz um rápido intervalo, você acompanha o noticiário da sua região, voltamos já já.
o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A Justiça do DF manteve a condenação de um morador de um condomínio ao pagamento de quase R$3 mil de indenização a uma mulher que teve a bicicleta furtada por um convidado dele nas dependências do prédio. De acordo com o processo, a vítima teve a bicicleta furtada em frente à própria unidade residencial no setor Totalville. O autor do crime entrou no condomínio mediante convite e autorização do morador, sem qualquer controle de identificação na portaria. Em primeira instância, tanto o autor do furto quanto o morador que autorizou sua entrada foram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Já a responsabilidade do condomínio foi afastada, uma vez que o regimento interno exclui esse tipo de indenização. O morador recorreu, alegando que não agiu com culpa e que a autorização para ingresso de visitantes é um ato lícito, mas a corte entendeu que o morador deve assumir a responsabilidade pela vigilância de seus convidados e, por isso, responde pelos atos praticados por eles. A decisão também destacou que o regimento interno do condomínio equipara os visitantes autorizados aos próprios moradores para fins de responsabilização. Com isso, foi mantida a condenação solidária ao pagamento de R$ 1.900 por danos materiais e R$ 1.000 por danos morais. A decisão foi unânime. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN.
A poeta Orides Fontela é homenageada desse ano pela Flip. A escritora paulista chamou a atenção da crítica antes mesmo de publicar seu primeiro livro. A Festa Literária Internacional de Paraty começa na semana que vem. A reportagem é da Amanda Mazei.
Saber de cor o silêncio diamante e o espelho. O silêncio além do branco. Saber seu peso, seu signo, habitar sua estrela impiedosa. Saber seu centro, vazio e esplendor além da vida, e vida além da memória. Saber de cor o silêncio, e profaná-lo, dissolvê-lo em palavras.
Palavras eram a matéria-prima para Orides Fontela. Nelas, a escritora se deliciava e fazia da arte profissão. Apesar de ser celebrada desde o início pela crítica, a obra de Orides esteve longe de se tornar um best-seller durante a vida da autora, que morreu aos 58 anos, em 1998. Agora, a homenagem na Festa Literária Internacional de Paraty pode fazer ela conquistar novos leitores. A curadora da Flip, Rita Palmeira, considera Orides uma das maiores poetas brasileiras da segunda metade do século XX.
Desde que ela morreu, é como se a obra tivesse perdido leitores ou deixado de ganhar novos leitores. E, ao contrário, o anedotário em torno da Orides, da sua vida, aumentou e acabou se sobrepondo à própria obra. Então, homenageá-la é um movimento oposto a esse, tentar fazer com que a sua obra apareça e seja o centro das discussões quando se fala na Orides Fontela.
Com a escolha, a Rita quis propor um enfoque na produção poética da escritora, muitas vezes ofuscada por aspectos biográficos como a pobreza. Nascida em 1940, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, Orides foi filha de um marceneiro e uma dona de casa, e se tornou professora do ensino primário. Mesmo assim, ela chegou ao circuito literário com bênçãos de grandes intelectuais. Davi Arrigucci Jr., crítico e professor aposentado da Universidade de São Paulo, foi quem revelou a Orides. Também nascida em São João, eles estudaram na mesma escola. Com um incentivo, a jovem poeta se mudou para a capital e se formou em filosofia pela USP. Orides Fontela chamou a atenção de Antônio Cândido, grande crítico literário. A filósofa Marilena Chaui, que foi sua professora na USP, também se tornou apoiadora da poeta. Orides lançou 5 livros: Transposição, Helianto, Alba, Rosácea e Teia. Ela ganhou um jabuti e o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Os poemas foram traduzidos para o inglês, francês e catalão. Mas a obra não foi aderida com a mesma rapidez entre o grande público. Com a Flip, esse quadro pode mudar. É o que diz Cristina Yamazaki, que faz parte da coordenação editorial da Edra, que detém os direitos.
A gente agora tem o papel de divulgar, assim, de mostrar a Orides para muita gente que não conhecia. Desde adolescentes, chegar na escola, professores, leitores, leitores de poesia que ainda não conheciam Orides, um dia em lista de vestibular, sabe? Esse é o nosso desejo como editora.
Irana Gaia, especializada na obra da poeta, explica que Orides Fontela costuma ser lembrada pela concisão, pelo rigor formal dos versos, pelo diálogo com a filosofia e por fazer da linguagem um objeto de investigação. Ainda que os poemas possam parecer caminhar rumo à abstração, ficam enraizados na materialidade.
Esse movimento pode ser percebido nos elementos que estruturam sua obra e que já aparecem nos títulos das publicações, nas imagens que ela utiliza e que evocam elementos concretos, né, como o girassol, a teia de aranha, animais diversos, objetos. Mas ela se vale desses elementos para elaborar questões filosóficas e existenciais que vão refletir sobre o trabalho, a criação, a linguagem e a nossa própria existência.
A editora Edra lançará 2 obras inéditas para celebrar a Orides em Paraty, uma reunião de entrevistas e um livro infantil. A mesa de abertura da Flip em homenagem a Orides será feita por Augusto Massi, que é crítico literário, poeta e amigo da escritora. A poeta Marília Garcia fará uma performance. A editora Edra terá programação especial dedicada a Orides, que você encontra no site da CBN. De São Paulo, Amanda Mazei.
E olha, as redes sociais, Instagram e Facebook da Meta apresentaram instabilidade global hoje. Usuários de diferentes países relataram problemas, tanto nos aplicativos quanto nas versões web das plataformas. Aqui no Brasil, segundo o Down Detector, que é a plataforma que monitora interrupções em serviços online, o Instagram registrava mais de 500 reclamações por volta das 6 da manhã e o Facebook acumulava mais de 100 relatos de problemas. Isso logo cedo. Eu mesma senti uma certa dificuldade. Fui postar aqui uma foto nos stories e não estava indo, depois foi. Ainda de acordo com o site, a instabilidade nas duas plataformas atingiu diversos países. Às 4h46 da manhã, no horário de Brasília, mais de 4 mil reclamações haviam sido registradas nos Estados Unidos, relacionadas ao Facebook. Desse total, 63% dos usuários relatavam dificuldades para acessar a plataforma. O Instagram, por sua vez, acumulava mais de 2.800 relatos de falhas nos Estados Unidos por volta de 5h20 da manhã. Segundo a agência Reuters, o acesso às duas plataformas também apresentava intermitências em Singapura. No X, internautas de diferentes países relataram problemas de acesso às plataformas. A falha também ganhou repercussão na imprensa internacional, com veículos da Índia, do Reino Unido, do Catar, da Grécia e de Israel, por exemplo, noticiando episódios de instabilidade. A Meta não respondeu a um pedido, ainda, né, de comentário até a última atualização que a gente tem por aqui. Nas redes sociais, internautas de vários países relatavam problemas. Aqui, pelo menos no meu Instagram, agora está tudo normal, mas logo cedo, por volta das 6 horas da manhã, de fato, tivemos esse registro aí de instabilidade, não foi só no Brasil, mas em vários países do mundo. A gente faz um intervalo, noticiário da sua região, voltamos já já.
Esta
Meia Hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A Justiça do Distrito Federal anulou a licitação de uma área pública da Caesb, localizada no Parkway, ocupada pelo presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz. A decisão atende a uma ação do Ministério Público do Distrito Federal, que apontou desvio de finalidade na licitação. Na sentença, a 4ª Vara da Fazenda Pública do DF proibiu a Caesb de promover alienação, concessão ou venda da área onde atualmente está situada a residência do parlamentar. Segundo o processo, o deputado e a esposa dele ocupam uma fração de cerca de 8 mil metros quadrados da área pública. Durante o processo judicial, o deputado tentou manter a posse do terreno por meio de ação de usucapião, mas o juiz concluiu que o equipamento público deve ser utilizado pela Caesb para prestação do serviço essencial de abastecimento de água e de saneamento, circunstância reconhecida em decisões anteriores que impediram a aquisição do terreno por usucapião pelo casal. E apontou ainda que, após obter decisões favoráveis em todas as instâncias judiciais para retomar a posse do imóvel, a Caesb alterou sua posição e passou a defender a concessão de uso do terreno aos ocupantes em uma tentativa clara de contornar a ordem de desocupação e regularizar a permanência dos moradores. Com a sentença proferida nesta quinta, a Justiça declarou a nulidade da licitação e reafirmou que a área deve permanecer vinculada à sua finalidade pública. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Estão abertas as inscrições para a oficina E Agora? Teatro e Expressão, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @iagora_teatro. Igor Cardim e a cultura na CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 19 de julho de 2026. Um bombardeio russo atingiu Kiev e arredores na madrugada de hoje. Ao menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas. A Força Aérea Ucraniana disse que abateu 18 dos 41 mísseis lançados. De acordo com o ministro interino das Relações Exteriores da Ucrânia, esse foi o maior número de artefatos usado por Moscou em um único ataque desde o início da guerra. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% afirmaram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. O turista argentino investigado por injúria racial em um restaurante de Morro de São Paulo, no sul da Bahia, teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Sebastián Fernando Ayala é considerado foragido. O caso ocorreu na quarta-feira, durante a semifinal da Copa do Mundo. Ele embarcou de volta para Buenos Aires poucas horas após fazer os supostos gestos racistas. Kimi Antonelli, da Mercedes, larga na pole position do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo e George Russell, também da Mercedes, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, sairá na oitava colocação. A corrida começa às 10 horas da manhã. Horário de Brasília, 7h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Temperatura de momento gira em torno dos 14 graus Celsius na capital paulista e a máxima do dia deve chegar a 27 graus por volta ali das 4 da tarde.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Vem aí o pedágio eletrônico no sistema Anchieta Imigrantes.
Jornal da CBN.
Durante a Copa do Mundo, uma cidade brasileira foi tomada pelo azul e branco. Estamos falando de Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde 1 em cada 10 habitantes veio da Argentina. O possível tetracampeonato da seleção de Messi aumenta a expectativa na capital portenha do Brasil. A CBN conversou com argentinos em Búzios para entender a relação deles com a cidade e, claro, a expectativa para a grande final contra a Espanha.
Chegar em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, é como estar em Buenos Aires, num tango, ou tomando vinho em Mendoza. Mas na cidade em que 1 em cada 10 moradores veio do país vizinho, nossos hermanos não pensam em outra coisa: a grande final da Copa do Mundo. No domingo, a Argentina tenta o tetracampeonato contra a Espanha. Se antes havia alguma disputa de espaço com verde e amarelo, a eliminação precoce do Brasil fez com que bares e restaurantes fossem tomados pelo azul e branco. O empreendedor Nicolás Herrera nasceu na província de Buenos Aires e mora em Búzios há 3 anos. Ele conta como ficou o clima na cidade na medida em que Messi e companhia avançavam de fase, muitas vezes no sufoco.
O Mundial se viveu com intensidade, tanto para o Brasil como para a Argentina. Depois que o Brasil foi embora na Copa, uma parte de Búzios torce para outra seleção e outra parte torce para a Argentina. Eu acho que futebol, mais além de rivalidades, é união. E aqui se vive com muita intensidade, muita intensidade. As partidas dos jogos de Argentina não é para cardíaco. Se você sofre de coração, não, eu recomendo não olhar nenhuma partida da Argentina.
A Prefeitura de Búzios afirma que 4.807 argentinos estão registrados com endereço no município. Não à toa, muita gente diz que a cidade é a capital da Argentina no Brasil. Mas o que explica essa invasão portenha? O historiador e comentarista da CBN, Thiago Gomide, afirma que essa relação tem a ver com uma visita bem famosa.
Nós sabemos que a partir da visita da atriz Brigitte Bardot, Búzios começou a ficar conhecida não só nacional, mas internacionalmente. A partir de 1975 e entrando nos anos 80, a gente já vai ter ali ao redor da Rua das Pedras muitos lotes, muitas residências compradas por argentinos. Há quem aponte que a crise do peso foi importante para que esse fluxo se intensificasse.
Para a assessora turística Dayana Ermo, nascida em Mar del Plata, a classificação da Argentina reforça os laços com a terra natal.
Para mim é uma coisa que dá muita sensibilidade, que eu penso na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que moram fora do país, que pensam que é fácil morar fora do país, ter longe da família, não é fácil não, né?
Enquanto Dayana vai acompanhar a decisão no restaurante onde trabalhou por muitos anos, Nicolás Herrera prefere assistir o que classificou de espetáculo na tranquilidade de casa.
La expectativa va a hacer un juego intenso, va a hacer un juego muy, muy legal, va a hacer un espectáculo en el mundo. Y el juego va a asistir tranquilo en casa. Gusta mucho olhar el fútbol tranquilo en casa, solo con mi enamorada o algún amigo, eso depende. Con mi enamorada gusta mucho olhar fútbol en casa. Ella es juiz, entonces a gente vive fútbol muy intensamente. Y espero que la conquista sea para Argentina, que merece.
Si a Argentina conquistar a quarta estrela, Búzios será palco da grande festa que os brasileiros sonharam em fazer com o Hexa, esperado há 24 anos. Quem sabe em 2030. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
Olha, falando aí em Copa do Mundo, além do futebol, teremos hoje o show do intervalo. Nessa Copa tá meio americanizada, parece Super Bowl. Tem show antes da final, show no intervalo. Teve essa invenção também da parada para hidratação, né? Que aconteceu nessa Copa nos Estados Unidos. E agora essa história de show do intervalo. Tem muita gente questionando qual vai ser também o tamanho desse intervalo. Poderia chegar até 30 minutos, tem gente falando que vai ser menos. Vai ser a primeira vez aí na história das Copas do Mundo que a gente tem um show desse porte no intervalo, porque teremos Madonna, Shakira e o grupo de K-pop BTS se apresentando sob a curadoria do astro britânico Chris Martin, cantor do Coldplay. E antes da partida, o ator Tom Cruise vai participar desse show aí antes da transmissão, né, ao lado da cantora italiana Laura Pausini, também do astro pop britânico Robbie Williams, do rapper americano I Show Speed e de outros. O hino dos Estados Unidos fica por conta de Jennifer Hudson. E aí no intervalo esse show com Madonna, Shakira e BTS. O show vai promover o Fundo Global de Educação e Cidadania da FIFA, para o qual a entidade pretende angariar doações da ordem de $100 milhões, dos quais 30 milhões já teriam sido angariados através da doação de $1 por ingresso vendido na Copa. Mas tem expectativa então de outras doações. Centenas de voluntários montam um enorme palco a céu aberto, usando bastante tecnologia, isso no intervalo, né? Sempre aquela correria, mas no Super Bowl funciona, então os Estados Unidos já têm essa experiência, né, nesses shows do intervalo. Vamos ver como é que vai ser agora no intervalo da Copa do Mundo e o tempo de duração. Especialistas dizem que se o intervalo for muito longo, né, se chegar a 30 minutos, pode prejudicar, inclusive, a partida, porque os atletas acabam esfriando o corpo, né? E podem ser prejudicados aí nessa volta, tendo que reaquecer a temperatura do corpo, fazer de novo a ativação muscular. Então, os especialistas dizem que com o intervalo tão longo, os jogadores poderiam começar o segundo tempo com menor capacidade para dar aqueles sprints, né, aquelas corridas mais aceleradas, também com maior rigidez muscular. Mas vamos ver, a gente vai estar de olho também nesse show do intervalo. Ainda falando de Copa do Mundo, agora outro aspecto, né, nada positivo, que é o do racismo. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos anunciou que acionou a Organização das Nações Unidas e a FIFA formalmente para denunciar episódios de racismo, discriminação racial e discurso de ódio registrados durante a Copa do Mundo. De acordo com a pasta, foram analisadas mais de 6 milhões de publicações, das quais 89 mil continham conteúdo abusivo, sendo 11% desses de caráter racial. A representação do órgão brasileiro foi encaminhada ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, à Relatoria Especial da ONU sobre Formas Contemporâneas de Racismo, ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e ao Canal Oficial de Denúncias da FIFA. Na manifestação encaminhada à ONU, o Conselho sustenta que os três países sede, Estados Unidos, Canadá e México, e os demais estados possuem obrigações previstas em tratados internacionais de direitos humanos para prevenir, investigar e responsabilizar autores de manifestações de ódio ocorridas sob sua jurisdição. Sobre a FIFA, o documento solicita análise da atuação da organização a partir dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Entre os episódios citados na representação estão manifestações consideradas racistas, direcionadas a atletas durante a competição, incluindo declarações de autoridades públicas e ataques registrados em plataformas digitais. Segundo o CNDH, o objetivo é solicitar que a ONU avalie os casos para reforçar a adoção de medidas de prevenção, investigação e reparação de violações de direitos humanos. O relator da instituição, Carlos Nicodemos, afirma que os casos ultrapassam o âmbito esportivo e demandam resposta coordenada dos organismos internacionais. A gente faz o intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. Voltamos já já.
De campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos podem se inscrever em uma oficina gratuita de teatro promovida pelo Pontão de Cultura Mapate na Asa Norte. A atividade será realizada até o dia 29 de julho, de segunda a quinta-feira, das 2 até as 4h30 da tarde, no Espaço Cultural Mapate na 707 Norte. As vagas são gratuitas e ilimitadas, com confirmação pela equipe organizadora após o preenchimento do formulário online. A oficina reúne jogos cênicos, expressão corporal, criação teatral e exercícios de interpretação, com foco no desenvolvimento da criatividade, da comunicação e do trabalho em grupo. A iniciativa faz parte da programação do Pontão de Cultura Mapate, que busca ampliar o acesso de crianças e adolescentes à formação artística e às atividades culturais no Distrito Federal. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes a partir de 14 anos a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Você sabe o que são as convenções partidárias? Essa nova etapa da corrida eleitoral, que começa amanhã, referendo a quem estará na urna eletrônica em outubro. Na prática, os pré-candidatos virão candidatos, mas ainda não podem pedir voto até agosto. As alianças partidárias também se tornam oficiais. A CBN conversou com especialistas que explicam a importância desse processo.
A corrida eleitoral vai ganhar um ritmo mais acelerado a partir de agora. Começa na próxima segunda-feira o período das convenções partidárias, momento em que os partidos batem o martelo e decidem quem vai disputar as eleições deste ano. Nessa etapa, que vai até 5 de agosto, os pré-candidatos viram oficialmente candidatos depois de serem referendados pelos correligionários. No Brasil, não existe candidatura independente. Para ter o nome na urna, todo candidato precisa ser filiado a um partido político. E o que acontece nas convenções? Primeiro, tem a escolha dos candidatos a presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Se não houver um nome próprio para algum cargo majoritário, o partido pode definir quem vai apoiar, formando assim as coligações. Para o cientista político Christian Lynch, as convenções são o primeiro filtro da democracia, mas ele aponta que, na prática, elas viram um jogo de cartas marcadas.
No Brasil, os partidos ou as federações partidárias têm que realizar convenções para escolher formalmente seus candidatos e deliberar sobre coligação majoritária e outros aspectos da campanha. Mas na prática, o que, que acontece? Muitas convenções são muito previsíveis, né? Já tem quase sempre um candidato consensual ou uma decisão que foi tomada pela direção partidária. Pouquíssimos partidos funcionam como democracia partidária.
Há casos de disputas internas nos partidos. No Rio de Janeiro, o Republicanos terá, por exemplo, que definir quem vai disputar o governo do estado. O ex-governador Antônio Garotinho ou o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português. Mas a convenção seria mesmo a última chance de um político garantir a candidatura? Não necessariamente. Alterações podem ser feitas até 20 dias antes das eleições. A exceção, como explica o especialista em direito eleitoral Fernando Neisser, é em caso de morte.
Isso para garantir que haja tempo hábil para as urnas serem carregadas já com as pessoas que efetivamente serão candidatas, a não ser no caso de morte. No caso de morte, admite-se a substituição até o sábado, véspera da eleição, havendo, claro, a necessidade da justiça eleitoral comunicar o eleitorado que vai se votar vendo uma pessoa, mas, na verdade, o voto vai estar sendo atribuído a outra pessoa.
Depois das convenções, os partidos têm até 15 de agosto para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, começa oficialmente a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Até lá, no entanto, pedir votos diretamente continua proibido. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Pois é, para esse ano as convenções vão definir os cargos de presidente, governador, senador. São duas vagas em disputa por estado, para o Senado. Deputado federal e deputado estadual. No caso do Distrito Federal, é o deputado distrital, né? O prazo das convenções vai até 5 de agosto. Depois disso, os candidatos escolhidos devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 16 de agosto. E no dia seguinte, a campanha começa oficialmente, né? 17 de agosto, com propagandas, eventos de campanha liberados aí nas ruas e na internet. Os 5 principais candidatos da disputa presidencial já agendaram as suas convenções. 4 delas serão em São Paulo. No dia 25 de julho, tem a convenção do PL em São Paulo, que vai oficializar o nome de Flávio Bolsonaro. No dia 26 de julho, PSD. Com a candidatura do Ronaldo Caiado, também em São Paulo. No dia 27 de julho, vai ser a convenção do Partido Novo. Essa vai ser em Brasília, para oficializar a candidatura do Romeu Zema. Em 1º de agosto, convenção do Missão, que deve oficializar a candidatura do Renan Santos. E no dia 2 de agosto, a convenção do PT, para oficializar o nome de Lula, a reeleição, né? Essas duas últimas também realizadas em São Paulo. É responsabilidade de cada partido escolher a data e o formato do evento, que pode ser presencial, virtual ou híbrido. Além disso, as convenções ocorrem em 3 níveis, nacional, estadual e municipal. Ainda durante o evento, cabe a cada partido definir como será a escolha dos seus representantes, se vai ser por votação, reunião de lideranças ou algum outro critério. No caso das candidaturas para o Congresso, as siglas devem respeitar a cota de gênero, com mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Também é na convenção que as siglas definem os números que os candidatos vão usar nas urnas. No caso das federações, né, aquele arranjo em que ao menos 2 partidos